transformar, melhorar,
formar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar. Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.
Olá, bem-vindos a mais um Senge Play. Hoje nós temos a presença do deputado Arilson, né? Já vamos conversar um pouquinho com ele. Manolo, nosso jornalista aqui do sindicato. Para a gente começar a nossa conversa hoje, né, fazer uma pequena introdução aqui, falar com o secretário de Fazenda, René Garcia Júnior, fez a prestação de contas do Estado referente ao primeiro quadrimestre de 2022. Ele mostrou que a alta da inflação, em especial dos combustíveis, acabou causando, né, combustíveis e energia elétrica, acabou causando, trazendo aí, fazendo com que o Paraná arrecadasse mais. E o crescimento é de 26% em comparação com 2021. Por outro lado, se de um lado a arrecadação aumenta, o Paraná promove forte renúncia fiscal, que chega a 16 bilhões de reais. É um dinheiro que não entra nos cofres do Estado e que ainda tira dinheiro das prefeituras. Esse Senge Play conversa hoje, como já disse, com o deputado estadual Arilson Chiorato. Ele questiona quem são as pessoas e empresas beneficiadas por essas isenções e qual é a contrapartida oferecida por essas entidades, né, à população e ao governo do Estado. Nossa conversa aborda ainda a limitação do ICMS, proposta pelo governo federal, que retira 6 bilhões do Paraná, e muito mais. Senge Play começa agora. Bem-vindo, deputado.
Ô Leandro, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Senge Play. Quero agradecer a você pela acolhida, ao Manuel, que estava aqui conosco até agora. Está aqui o Manuel Ramírez, novamente, na telinha. Da importância que é debater esse tema para o Estado do Paraná, para toda a nossa população, para esclarecer alguns pontos, alguns detalhes, que é um assunto polêmico e de difícil compreensão por parte de quem não é da área, por conta das linguagens utilizadas, dos verbetes marqueteiros, né? Dos marqueteiros utilizados aí. Obrigado pelo espaço.
É isso, deputado. Nós que agradecemos e toda a possibilidade que a gente tiver de trazer esclarecimento para a população e trazer esclarecimento para os paranaenses, a gente vai sempre disponibilizar todos os espaços possíveis. Para a gente falar um pouquinho aqui sobre as renúncias, são 17 bilhões em renúncia, não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro, né? E 39, isso representa 39% da arrecadação do Estado. Um pouco mais, bate a metade, né? Esse valor é uma rotina do governo do Ratinho Júnior, a gente tem observado isso, né? Ou, na tua opinião, não? Isso vem sendo construído ao longo dos 4 anos. Como é que se comporta isso?
Uma das discussões nossas, Leandro, é descobrir como se comporta e como está acontecendo essa renúncia. Primeiro, para quem está ouvindo aí, é importante a gente explicar o que é renúncia. Renúncia é um modelo de desoneração tributária. Ele pode ser feito de 3 formas, né? Através de incentivo fiscal, isenção fiscal e imunidade fiscal. Ou seja, o governador tem o ato, né, o poder de fazer um modelo de não recolher os tributos que são obrigações constitucionais para determinado fim. O que, que a oposição tem feito, tem questionado? Né? Eu sou líder da oposição na Assembleia. Para quem são esses benefícios fiscais e por que, que eles aumentaram tanto no governo do Ratinho? Olha, a gente tem um desenho que no ano de 2017 esse valor correspondia a 148 milhões de reais na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em 2018 ele era 129 milhões. Em 2019, que é o primeiro ano do Ratinho, ele passa por 10 bilhões de reais. Em 2020 ele salta para 11. Em 2021 para 11,8 bilhões. Em 2022, 17,5 bilhões de reais. Percebendo esse aumento, né, a gente questionou o secretário, eu particularmente, há um ano atrás já, o porquê, desde que foi emitida a LDO, assinada pelo governador, por que, que eram esses 17 bilhões, era um aumento tão grande. O secretário colocou que era uma mudança na metodologia. Falei, olha, secretário, mas tudo bem, mudar a metodologia é uma coisa, agora mudar o resultado de 150 milhões para 17 bilhões, ou seja, mais de X vezes a mais aí, né?
9 vezes a mais.
Quase 10 vezes a mais. É um valor muito, muito impactante. Até porque você, como bem coloca, é 39% da arrecadação do Estado. Eu fiz uma conta básica, Leandro. Se você pega no ano de 2010 e pega os 10 bilhões, depois pega os 11, quer dizer, 21, depois pega mais 11, 33 e com mais 17 agora, nos 4 anos do governo Ratinho, tem 50 bilhões de reais renunciados. Ou seja, a cada 4 orçamentos, a gente está renunciando praticamente 1 orçamento. E esse dinheiro seria colocado na segurança pública, na educação, na saúde, transferido também para os municípios. Então eu fiz uma conta básica do quanto o Paraná está perdendo. Catei os 17 bilhões de reais e fui distribuir eles. 5,9 bi, quase 6 bi, entrariam de recursos livres para o Estado usar como quisesse dentro do seu orçamento, pagar servidor, dar recomposição, usar em outras áreas. Para a educação do Estado seria 3 bilhões. Para a saúde, pela meta constitucional, né, que o Estado é obrigado a investir 12%, a educação é 25%, a 30%, aqui no caso do Paraná, a saúde seria 1,2 bilhões. O Fundeb do Estado, que é o Fundo de Educação Básica, 1,6. Para os municípios, seriam 8 bilhões. 1,8 para o Fundeb e 3,7 para o Fundo de Participação dos Municípios, que é aquela continha que a Secretaria tem de Fazenda para repartir o ICMS para os municípios, de acordo com o tamanho, com a população, com o número de propriedades rurais, com o valor agregado no ICMS. Então, esse modelo de renúncia praticada pelo Ratinho atinge todos os setores, desde o próprio governo até os municípios. E não tem uma justificativa plausível, porque a gente não sabe quem são os beneficiários, se eles estão gerando emprego, se eles
pois
estão
sendo... Pois é, essa era a próxima pergunta, deputado. Porque assim, já passou um pouquinho por quem são os prejudicados, né? E eu até queria fazer uma correção aqui. Você tinha falado em 150 milhões, que foi para 17 bilhões, é isso?
Em 2018 era 150.
Tá. Não, só eu queria fazer uma correção, né? Não são 9 vezes, dá mais de 100 vezes.
100 vezes a mais. Em 2017, para ser exato para você, Leandro, 2017 estava na LDO. Era 148 milhões. Em 2018, que é um ano antes do Ratinho assumir, era 129 milhões. No ano de 2019, ele manda a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2018, ele manda a LDO 2019. Ela vem com 10 bi. A CIDA manda a LDO, dizendo ainda, né, ela era governador do Estado, dizendo que era pedido do governador Ratinho Júnior que vinha daquele formato. O que que acontece? A gente tem um aumento aí, como você bem colocou, de 100 vezes. E a justificativa do governo é que mudou a metodologia. Uma coisa é mudar a metodologia, outra coisa é mudar o resultado. A nossa cobrança é porque o aumento em 100 vezes. Por que que esse valor é tão alto?
Né? Porque tanto, né? E para quem?
Para quem? O secretário...
Tenho para quem ou não tenho para quem, deputado?
O Manual de Contabilidade Pública, a 12ª edição de demonstrativos fiscais, lançada pelo STM, na sua página 168 desse ano, fala que a renúncia fiscal tem que vir dentro da LDO constando o programa, a classe, os beneficiários e os valores. Aqui no Paraná, ela vem o programa e os valores. Então vem lá, foi a discussão do secretário. A alimentação tem 8 bilhões. quando ele fala alimentação, as pessoas estão ouvindo, estão achando que é o arroz, o feijão, a cesta básica e tal. Claro que elas estão lá. Mas dentro disso está o agronegócio, que consome a grande volume de desonerações tributárias do Paraná. Na apresentação dele, Leandro, essa semana, eu fiz a pergunta para ele explicar quem que era. Ele falou, olha, não, a cesta básica, por exemplo, responde por um bi. As DEFIS, que são as diferenças fiscais, para as microempresas que estão no Simples, depende por 1,5. Falei, olha, que bacana, está aí os restantes. É 17 bilhões, né? E os outros 15 bilhões? Falei, ah, mas tem 200 milhões que é para o frango, 400 milhões para isso. Falei, mas e o restante? Falei, não, é o setor de alimentos é 8,5. O setor de alimentos é muito amplo para você falar. Então, nós estamos cobrando do Estado do Paraná que ele seja transparente, publique o CNPJ da empresa, quanto que ele está sendo beneficiário de renúncia fiscal, quanto emprego ele gera, se isso é plausível, se está tendo compensação ao povo do Paraná. Essa semana...
Não tem claro isso, então, não, deputado, não tem. Você tem alguma compensação? Você não sabe nem para quem e nem o que ele está fazendo em troca disso?
Não sabemos para quem. Eles estão dividindo por setores da economia, colocando na LDO somente lá setores A, setor B, setor C, D e E, colocando nomenclatura e colocando valor. A nossa briga é porque dentro do setor de alimentos, sai lá, por exemplo, sojicultores, tantos, né? Produção de milho, derivado de óleo, e o nome, o CNPJ da empresa que está sendo beneficiada. Porque como aumentou muito, aumentou 100 vezes, a gente está preocupado com o que está sendo feito com esse dinheiro. A gente conseguiu essa semana, no estado de São Paulo, uma decisão importante. TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, obrigou o governo de São Paulo a apresentar o CNPJ e o valor das empresas beneficiadas por renúncia fiscal. Então, é uma matéria na Folha de São Paulo de terça-feira. Na semana passada, eu e mais 6 deputados estaduais fomos ao Ministério Público do Estado pedir, protocolizamos uma ação, pedindo que o Estado revele quem que está ganhando dinheiro com isso. Porque a gente está muito assustado com isso. Eu, por exemplo, tenho informações que a Ambev, que é aquela fábrica robusta, bonita, na beira da pista ali em Ponta Grossa, foi beneficiado com mais de 400 milhões de isenção fiscal no Paraná. 400 milhões para gerar 400 empregos, porque ela é toda automatizada. Eu não estou discutindo se ser automatizado é bom ou não. O que eu estou discutindo é que 400 milhões de reais para gerar 400 empregos é muito pouco pelo valor do benefício do Paraná.
Isso paga esses 400 empregos e muito mais, né? Daria para gerar pelo menos umas 5, 6 vezes isso. E me diga uma coisa, deputado, além do Ministério Público, existe algum outro órgão no Estado que tem para recorrer? Tribunal de Contas? Ou não é o escopo?
A gente está fazendo a pressão política na Assembleia, né? A gente está cobrando o governo, a gente fez um informe agora pela Lei de Acesso à Transparência, que é a LAI, a gente tem um amparo legal no artigo 37 da Constituição, e a gente tem o artigo 98 do Código Tributário Nacional que diz que não é vedado a publicação da renúncia, da anistia e da isenção da imunidade. Ele deixa, quer dizer, que é facultado, né? O governo do Paraná fala que ele não pode revelar por conta do sigilo fiscal. E não existe um amparo legal sobre isso. Então, nós agora, com essa decisão de São Paulo, por exemplo, a gente tem uma decisão judicial já favorecendo. Então, nós recorremos ao Ministério Público, recorremos à Lei de Acesso à Informação, e o próximo passo é ingressar no Tribunal de Justiça do Paraná, pedindo para que seja cumprido o regramento do Manual de Contabilidade Pública, da 12ª edição, seja cumprido o artigo 37 da Constituição Nacional, seja cumprido o artigo 98 do Código Tributário Nacional, e venha para o povo paranaense quem foi presenteado com vultuosas somas que o Ratinho colocou. Né? Leandro, para você ter uma ideia, o orçamento do Paraná, o ano passado, foi de 54 bilhões de reais. Se a gente está renunciando 17, né, a gente está renunciando aí por volta de 30% quase, você concorda comigo, do valor do orçamento do Paraná. O gasto em segurança pública foi de 4,2 bi, ou seja, toda a estrutura de segurança pública, polícia, armamento, combustível, viatura, 4,2 bi. Você pega o gasto da saúde pública, com base na apresentação do secretário de saúde, dois meses atrás, o gasto de saúde foi de 5,6. Quer dizer, você pega 5,6 de saúde pública em plena pandemia com 4,2 de segurança, dá 9,8, 10 bi. Você pega todo o gasto de folha de pagamento de educação do Paraná, dá mais 6,1 bilhões, quer dizer, 16,1. O que ele renunciou no ano, nesse ano, paga toda a despesa e investimento de segurança e saúde e todo o gasto de pessoal em educação no Paraná. É muita coisa.
E para esse pessoal nunca tem dinheiro, né, deputado? É, infelizmente, né? Para esse pessoal nunca tem dinheiro, nunca tem recurso para abastecimento de viatura, enfim. Né? É, só para a gente ter uma assim, para a gente fechar uma posição aqui, a gente já está chegando aqui no limitezinho próximo ao nosso intervalinho, para a gente encerrar esse primeiro bloco, qual é a tua posição quanto à isenção fiscal? Você é contra? Você é a favor? Né? Enfim, o que você pensa a respeito?
Não sou contrário. Eu acho que para ter alguns arranjos econômicos e algumas APLs, que são os arranjos produtivos locais, o Paraná tem que ter algumas expertises fiscais para atrair empresas. Mas essas empresas têm que gerar emprego, têm que gerar desenvolvimento econômico, têm que trazer retorno para a sociedade. O que não dá é para a gente aplicar dinheiro público e não saber o que está acontecendo. Se está gerando emprego, se está gerando desenvolvimento, se está sendo beneficiado e tendo retorno. Caso essas pessoas não deem retorno para a sociedade, elas não estão sendo beneficiadas, elas são privilegiadas. Ou seja, elas estão deixando de pagar imposto, estão tendo seus produtos com preço menor, estão ganhando dinheiro e simplesmente se abastecendo do lucro para si própria. Não está revertendo para a sociedade, aí eu sou contra. Então, assim, os modelos de renúncia fiscal, de incentivo, de isenção, de imunidade, são praticados desde que ele tem retorno para a sociedade. O Paraná, por exemplo, né, eu estou aqui em Apucarana, é a maior cidade produtora, ou melhor, que confecciona boné do Brasil. 85% da produção de boné está sendo feita aqui em Apucarana. Então, assim, o boné que sai daqui de Apucarana vai para o Brasil todo. Então, assim, se existe um benefício fiscal, ele mantém uma cadeia econômica, mantém uma cadeia de empregos, beleza, há um retorno. O que a gente está questionando é quais os benefícios que o Ratinho aumentou tanto e se eles estão tendo retorno para a sociedade paranaense. E hoje isso não tem um mecanismo transparente. Nós estamos num governo que tem uma propaganda que fala que é o governo do compliance, da inovação, que investe em transparência. A gente não tem, para você ter uma ideia, Leandro, desde 2019, o portal de transparência do Estado do Paraná alimentado com informações fidedignas. Primeiro ano, ele botou a culpa no governo passado. Segundo ano, ele botou a culpa que tocou o sistema de informática e não tinha os números. Terceiro ano, ele coloca que mudou a regra de contabilização dos benefícios, das isenções, então não tem um número. Quarto ano, que é o ano da eleição, e o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, não fizeram nada. A nossa questão é essa. Por que que multa a prefeitura de Jardim Alegre, de Jardim Olinda, que é o menor município do Paraná, por não ter um sistema de transparência alimentado à sua página, e o governo do Paraná, com milhares de técnicos, com sistema de informação próprio, não tem as informações administradas e visíveis à população? Essa que é o debate maior que tem que ser feito.
Ok, deputado, vamos lá. Né? Nós temos agora um pequeno intervalinho, né? E aí a gente já retorna. Mas antes do intervalo, né, uma notícia. Né, os trabalhadores da Sanepar aprovaram a proposta para um complemento do Acordo Coletivo de Trabalho 2022-2024. Entre os itens aprovados está a implementação do teletrabalho. Vamos ao intervalo e já voltamos.